Melhor dizendo, qual foi a sua análise sobre Vitória da Conquista em relação aos meios de transporte, depois de ter visto tudo?
Você fala em questão até atualmente, como funciona a questão do transporte?
Sim.
Eu acho que Conquista, de lá atrás, quando eu comecei a estudar os ônibus, quando eu comecei a andar, ver por dentro, eu vi que mudou muita coisa para hoje, muita coisa mesmo. E a pessoa que não consegue perceber isso, infelizmente, ela tá com os olhos fechados. Porque antigamente, eu lembro que logo quando a gente estava na questão da emergencial, quando não teve a questão da licitação, a gente estava sofrendo muito com a operação. Tinha ônibus quebrando, tinha ônibus dando problema, ônibus sujo, as linhas de ônibus tinham pequenas quantidades de veículos. Hoje mudou muita coisa mesmo, o transporte público já é diferente, os ônibus já são diferentes, já existe uma padronização da frota de Conquista que antigamente não tinha. Antigamente você olhava o ônibus, você não sabia qual empresa era. Hoje você já consegue saber tudo bonitinho. A questão das linhas de ônibus, elas aumentaram muito, teve até a criação de algumas linhas, né? Teve até a criação da linha R70, que vai pro Capinal, que vai pra Manha do Marçal ali. Muitas coisas evoluíram em quesito da frota também. A frota, hoje eu posso dizer para vocês que Conquista tem uma das maiores frotas de transporte público e a melhor do estado. Por que eu posso falar isso? Já estive em diversas cidades da Bahia, não só da Bahia, do Mato Grosso, Goiás, observei algumas questões. Eu posso falar que Conquista tem os ônibus mais novos do estado e a frota com a frota mais nova do estado, porque realmente a gente tem carros de 2023 para 2026. Só tem algumas questões, claro, eu acho que alguns carros poderiam ter um ar-condicionado para atender nesses dias de calor, como está hoje. Eu acho que também a questão da algumas das empresas aqui de transporte, elas infelizmente deixam a desejar no quesito limpeza dos veículos, principalmente o ônibus D33. Tem linhas que não passam em estrada de chão e você vê o ônibus completamente sujo, com terra no chão, e aí isso eu já acho que é um descuido da própria empresa em si. Mas a gente tem uma frota de veículos muito nova na cidade e que pode ser bem cuidada a gente pode agradecer, claro, porque realmente antes estava muito difícil alguns anos atrás.
João, você acredita assim que a busologia também é uma forma de se observar o funcionamento da cidade?
Sim, eu costumo dizer que o busólogo ele tem um olhar diferente de um passageiro comum. O passageiro comum ele olha para um ônibus, ele vê só um ônibus. Ele não vê mais nada além daquilo.
É mesmo.
O busólogo ele vê muito mais. Ele olha para um ônibus, ele sabe de onde aquele ônibus saiu, como é que o funcionamento da carroceria dele, como funciona tudo, o chassi. Eu chego para um passageiro comum em Conquista e falo, aqui em Conquista deveria ter ônibus com... Vou falar a linguagem do busólogo, não sei se você vai entender. Seria maravilhoso se os ônibus daqui de Conquista tivessem o chassi 1721L Bluetech 6.
Que isso?
É muito difícil entender, mas quando eu falo isso, eu tô querendo dizer da motorização do ônibus. Ele deveria ter um chassi com suspensão a ar. Por que quando eu falo suspensão a ar? Porque é muito mais confortável. Quando o ônibus passa na lombada, ele não consegue sentir tanto impacto como os ônibus de Conquista atualmente você sente, né? O impacto quando passa no quebra-mola acaba sendo perigoso também para uma pessoa idosa. Então, assim, o busólogo, ele tem uma visão diferente. Ele consegue olhar, ele consegue ver o certo, ele consegue ver mais além do que um simples ônibus.
João, a página Busologia Conquistense nasce justamente dessa vontade de mostrar o transporte daqui de Conquista, né? Você sentia falta desse tipo de conteúdo aqui na cidade?
Logo quando eu comecei na busologia, eu tinha meus 13, 14 anos de idade, eu observei que Conquista realmente faltava ali uma página focada em transporte aqui mesmo de Conquista. Porque é algo indiferente que a gente vê na capital Salvador, em São Paulo, a gente vê que tem diversas páginas de busologia focadas ali na busologia de São Paulo, Salvador, e eu senti de fato ali uma falta de um conteúdo aqui em Conquista. Criei minha página com o objetivo de mostrar minha admiração e minha paixão pelos ônibus, mas também criei minha página com o objetivo de falar a linguagem do conquistense, mostrar aquilo que o conquistense não vê e também brincar de certo modo, porque quem olha minha página sabe que tem bastante, vários memes, né, brincando com algumas situações e tal, com algumas linhas, uma linha mais lotada, a gente faz uma brincadeirinha falando que o ônibus é lotado. E é assim que a gente vai mostrando mais ou menos o transporte público de Conquista. Antigamente eu só via páginas de memes no geral, na cidade, postando uma coisinha ou outra sobre ônibus, mas eu sempre quis criar uma página mostrando ali todo o transporte, como funcionava. Chegou carro novo, a gente vai lá gravar, mostra, chegou carro novo. ah, mudou tal horário de tal linha, a gente mostra também uma página onde uma pessoa pudesse acessar Busologia Conquistense e ter somente conteúdo sobre o transporte daqui de Conquista e também da região, porque tô tentando expandir também pro rodoviário, tô criando conteúdo sobre outras cidades também para incentivar o turismo, turismo daqui de Conquista também, o turismo da região e por aí vai.
E também a gente, é bom a gente ressaltar aqui, João Pedro, que você na página não fala apenas do transporte em si, mas você também fala dos profissionais.
Exatamente.
Que estão ali, né? Qual que é a importância desse olhar?
Ó, a gente sabe que quem move o transporte é o motorista, é o cobrador, é as pessoas que estão ali na garagem fazendo a higienização dos ônibus, na administração, organizando as linhas. Então, não tem como só admirar o ônibus, não tem como. Você tem que também admirar a profissão do motorista, porque é ela que faz o ônibus funcionar. É o motorista que faz isso. E quando eu comecei na busologia, eu conheci vários motoristas, pessoas incríveis, incríveis mesmo. Tem gente que nem tá mais hoje aqui no transporte de Conquista, tem gente que infelizmente faleceu. Mas tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que trabalhavam no transporte. Inclusive, tenho o prazer de dizer que eles foram meus professores. Nesses estudos de linhas que eu já fiz, eles que me ensinaram muito sobre ônibus, me ensinaram sobre as linhas, me ensinaram como deveria ser feito cada coisa. E eu tive a oportunidade de ouvir e aprender bastante. Na minha página, eu tenho um quadro que a gente conta a história dos motoristas, a gente dá oportunidade para ele contar a história de como ele começou, quando ele tirou a habilitação, qual foi a primeira empresa que ele trabalhou, até chegar aqui em Vitória da Conquista no transporte público. Já fiz um vídeo contando a história de Kiel, quem conhece Kiel sabe, o povo chama ela da loira do R02, que é a do Cidade Maravilhosa. Já contei a história dela, a gente já contou a história de Marta também, que eu acho muito importante ressaltar que mulheres no volante são muito importantes também, e elas demonstram isso com muita garra e muita força, e eu tive o prazer de contar a história delas na página. Teve também de cobradoras, cobradores, e assim, eu acho que cada vez mais o motorista, cobrador, é uma profissão que deve ser valorizada, porque sem eles, infelizmente, a nossa cidade para, né? O transporte público parar aqui em Conquista já era todo mundo. Sim. Ninguém vai pro trabalho, vai pra escola, a cidade para. Então é uma profissão que deve ser valorizada a todo momento. E eu, com a página de busologia que fala sobre ônibus, eu tenho que colocar eles em primeiro lugar.
Sim.
João, hoje você trabalha no marketing da aviação Novo Horizonte, né? O que representa para você conseguir unir paixão e profissão?
Pronto, desde criança, claramente quem está ouvindo vai saber que eu sempre quis trabalhar numa empresa de ônibus. Isso é bem óbvio, eu sempre quis realizar o sonho. Meu sonho até então era ser cobrador, porque eu era criança, observava ali o cobrador e falava, eu vou ser cobrador e depois de um tempo vou tirar minha habilitação e virar motorista. Sempre tive esse sonho, mas nunca tive a oportunidade. Sempre corri atrás, o pessoal aí das garagens de ônibus sabe que eu já andei muito na porta de garagem, entregando currículo, esperando o dia ser chamado. Mas assim, hoje sou muito grato mesmo à Aviação Novo Horizonte, porque eles olharam assim a minha trajetória, olharam a minha história, deram valor e me deram um convite para trabalhar lá dentro. Tudo começou com uma parceria. Eu comecei fazendo vídeos viajando, mostrando as cidades da Bahia, mostrando como é que funcionava a operação da Novo Horizonte. E hoje eles me deram a oportunidade de estar trabalhando lá dentro na questão do marketing, né? Hoje eu faço vídeos para a empresa, a gente vai ali fazendo vídeos no Instagram e tudo. E assim, para mim é um sonho realizado. Hoje eu acordo todo dia e eu faço o que eu gosto de fazer, eu trabalho com o que eu gosto. Eu acordo todo dia, vou para a garagem, estou ali do lado do que eu gosto, que é os ônibus, e também tenho a oportunidade de estar por dentro e ver ainda mais como funciona a operação de uma empresa de ônibus, ver como funciona cada etapa e cada processo, e poder estar participando desse processo me faz muito alegre e muito feliz.
E não tem coisa melhor que isso, viu, João Pedro? Que é você trabalhar com o que de fato você gosta.
Sim, muita gente já chegou em mim e falou, ah, não vale a pena você trabalhar numa empresa de ônibus, não faz isso, é atraso. Mas não existe atraso nenhum para o que faz você feliz. Então, assim, se você gosta de... Você quer ser motorista de ônibus um dia, corra atrás. Se você quer ser cobrador, corre atrás. São profissões lindas, profissões que complementam o funcionamento da nossa cidade. São profissões que são necessárias, extremamente necessárias para a nossa cidade. Então, assim, corra atrás e realize seu sonho.
E mudando um pouquinho de assunto, João Pedro, queria que você falasse para a gente agora com relação à situação ali do terminal. Qual a avaliação que você faz, principalmente ali no horário de pico?
O terminal, felizmente, ele é bem mais bonito do que o outro. O antigo terminal, ele era bem complicado, era bem bagunçado, mas assim, esse novo terminal, ele tem seus pontos positivos e negativos. A questão do conforto, como está o dia de hoje, é tranquilo. Fora de horários de picos, é tranquilo. Mas agora, quando chega o horário de pico, quando chega ali para umas 6 horas da noite, aquele terminal vira uma bagunça, não tem uma organização nas plataformas. A gente sabe que cada ônibus tem um local certo para se parar. O R1 tem uma vaga certa para ele parar, o R2. Só que a questão é, cada vaga é dividida com 4 linhas de ônibus. Tem vagas que são divididas até com 5 linhas de ônibus. Então, quando chega o horário de pico, é praticamente todas as linhas do transporte público tá no terminal. Então, acaba ficando aquela bagunça, confundindo o passageiro. Muitas vezes o R1 tem que parar lá embaixo, porque ele não pode parar na vaga dele. Aí acaba que o passageiro perde o ônibus dele e tem que esperar mais um tempinho para conseguir embarcar de novo. Eu acho que o terminal de ônibus está faltando uma reestruturação, está faltando ali uma organização, porque está bagunçado nesse quesito. Separar bem as linhas, está faltando também uma reestruturação na partezinha do teto ali, porque muita gente já se queixou do quesito na chuva, né? Quando chove, molha os bancos todos, ninguém consegue usufruir de fato do terminal em dia de chuva. Até mesmo em dia de sol também, hoje está fazendo bastante calor, então assim, mais tarde vai ficar aquele sol todo em cima dos bancos e ninguém vai conseguir sentar no banco, ninguém vai conseguir ficar com sol na cara. Sim. Então acaba sendo muito complicado e esses são os pontos negativos que eu observo.
E em relação aos pontos de ônibus que tem fora o terminal, qual a sua avaliação?
Eu observei que tem um ponto, colocaram um ponto de ônibus novo ali na frente, na Olívia Flores, próximo ao shopping. Tem outros ali também, observei na Cerqueira Campos, mas eu acho que só colocar nessas localidades não adianta. Eu acho que todo ponto em conquista tem que ter, como eu posso dizer, tem que ter um banquinho, tem que ter uma parte para tampar ali, tem que ter um telhadinho para tampar, porque em dias de chuva, quem tá ali mais na frente, ou melhor, na Avenida Frei Benjamin, por exemplo, a Avenida Frei Benjamin é carente de ponto de ônibus que realmente funciona, que realmente dá conforto ao passageiro na cidade, porque a gente sabe que a passagem aumentou e a gente tá pagando mais caro, ok, eu sei, não sei se continua sendo a passagem mais barata ainda da Bahia, mas eu acho que precisa dar um conforto a mais pro passageiro, não necessariamente só na Olívia Flores e na Siqueira Campos, mas eu acho que o resto da cidade também necessita de pontos como esses que foram colocados recentemente.
João Pedro, a gente está caminhando para o finalzinho da nossa entrevista, mas eu queria falar de mais um ponto com você. Você também levanta que a busologia tem uma ligação ali com as pessoas autistas. Explica para a gente um pouco do que isso significa.
Olha, muitos busólogos, eles são autistas. Se eu não me engano, se chama hiperfoco, né? Não é o meu local de fala, eu não sei muito falar sobre isso, mas a busologia é um espaço que abraça muito pessoas autistas, porque se cria uma certa amizade e um entendimento sobre ônibus, vamos compartilhando ali o conhecimento sobre ônibus. Existem grupos de busólogos e muitas pessoas que participam desses grupos são autistas. E assim, são pessoas extremamente inteligentes que usam desse conhecimento também ao favor do transporte. Então assim, tem muita gente que julga a questão da busologia, às vezes falam que a gente é assim, o que fazer, que não sei o quê, mas a busologia, ela pode ajudar sim muitas pessoas, ela traz união e traz felicidade também para quem pratica o hobby.
Tá aí, João Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Na Roda. E por compartilhar, né? Um tema que é tão importante de utilidade pública, que você trata com a seriedade que precisa ser tratado, mas também dá aquela pitada ali de leveza.
De humor um pouco, porque a gente sabe que hoje se a gente levar tudo realmente com seriedade, a gente vai ficar péssimo de humor, não vai ter mais felicidade. Então assim, a gente mostra uma informação, a gente mostra as coisas sérias, mas também a gente brinca ali, porque precisamos rir, né? A felicidade tá através do risco.
É mesmo. É isso, gente, uma conversa que mostra que o transporte público também faz parte da história e da identidade aqui da nossa cidade.
Com certeza, Carol. E ó, se você ainda não conhece o trabalho do João Pedro, tá? Segue ele nas redes sociais, é o @busologiaconquistense. Toda hora ele tá postando ali um conteúdo bacana, de utilidade pública, mas como a gente já fez questão aqui de pontuar, né? Com uma certa leveza, com um tom de humor também, então vale a pena conferir, tá? Olha só, a gente tá chegando ao fim do nosso programa, mas amanhã a gente volta sempre no mesmo horário, a partir das 13 horas da tarde, uma hora em ponto. Logo depois do Fala Conquista, estamos aqui com você, tá? Fica agora com a programação de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Até a próxima. Tchau, tchau.
Na Roda com a Câmara. Um programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Rádio Câmara. A voz da Casa do Povo.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você está online há quanto tempo?
A tecnologia acelerou nossas vidas, mas a que custo? Ansiedade e irritação são efeitos colaterais comuns. As distâncias ficaram pequenas, o entretenimento ficou na palma da mão. Mas há um preço a pagar por essa conexão a todo momento. O uso excessivo da tecnologia pode trazer malefícios como mau humor e estresse.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
1h34.
Você não sabe quanta coisa eu faria, além do que já fiz. Você não sabe até onde eu chegaria, pra te fazer feliz. Eu chegaria onde só chegam os pensamentos, encontraria uma palavra que não existe pra te dizer nesse meu verso quase triste como é grande meu amor. Você não sabe que os anseios do seu coração são muito mais pra mim do que as razões que eu tenha pra dizer que não. Eu sempre digo sim. E ainda que a realidade me limite, a fantasia dos meus sonhos me permite que eu faça mais do que as loucuras que já fiz pra te fazer feliz. Você só sabe que eu te amo tanto, mas na verdade meu amor não sabe quanto. E se soubesse, iria compreender entender. Você não sabe quanta coisa eu faria por um sorriso seu. Você não sabe até onde chegaria amor igual ao se preciso for, eu faço muito mais. Mesmo que eu sofra, ainda assim eu sou capaz de muito mais do que as loucuras que já fiz pra te fazer feliz.
fosse mulher, o que eu ia querer com um cara duro que nem eu? De mais a mais, ela não me dá atenção, é porque eu não tenho grana. Porque se eu tivesse, ela dava. Ah, dava. Ela não gosta de mim, mas é porque eu sou pobre. Ela não gosta de mim, mas é porque eu sou pobre.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Mamãe me viciou a Desert me, I'm yours till I die. So in love, so in love, so in love with you.
lição daquela de filosofia é mundo bem melhor. Canta uma canção que aguente essa paulada e a gente bate o pé no chão. Canta uma canção daquela, pula da janela, bate o pé no chão. Sem o compromisso estreito de falar perfeito, coerente ou não. Sem o verso estilizado, verso emocionado, bate o pé no chão. Canta o que não silencia, é onde principia a intuição. E nasce uma canção rimada da voz arrancada. Canta uma canção bonita, falando da vida em ré maior. Canta uma canção daquela, de filosofia e mundo bem melhor. Canta uma canção que aguente essa paulada e a gente bate o pé no chão. Canta uma canção daquela, pula da janela, bate o pé no chão. Sem o compromisso estreito de falar perfeito, coerente ou não. Sem o verso estilizado, verso emocionado, bate o pé no chão. Canta o que não silencia, é onde principia.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Vida saudável, alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho, essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável, alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora... não vive mais.
Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com Rádio Câmara de Brasília.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vem pela frente. Na Casa do Povo é assim, com trabalho coletivo. Na Casa do Povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez.
Mulheres de Palavra, com Cristiane Bernardes. Uma parceria Rádio Câmara e Observatório Nacional da Mulher na Política.
Hoje é dia de estreia. O Mulheres de Palavra, programa da Rádio Câmara que desde 2017 fala dos direitos das mulheres pelas ondas do rádio, tem a partir de hoje novo formato. Ele se torna uma coluna semanal do nosso jornal Painel Eletrônico, que vai ao ar também pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube. E esta não é a única novidade. O Mulheres agora é uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política. E eu, Ana Raquel Macedo, passo até a companhia brilhante aqui na bancada da Cristiane Bernardes, jornalista e doutora em ciência política e assessora do Observatório. Tudo bom, Cris?
Tudo bem, Ana.
E tem mais novidade. A Cris, sempre que possível, vai trazer aqui convidadas, pesquisadoras desse tema para o Mulheres de Palavra. Então, também vou dar as boas-vindas à professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Danusa Marques. Tudo bem, professora? Bom dia. Bom, então, eu acho que assim, a gente, antes da gente ter essa estreia aqui, a gente estava conversando com a Cris, né, Cris, sobre como é que seria o formato do Mulheres de Palavra aqui com a gente no painel eletrônico nessa coluna semanal. E aí a Cris trouxe a ideia de ter uma série de episódios sobre a participação política das mulheres, questões sobre violência política de gênero, porque, afinal, a gente está em ano eleitoral e é claro que a gente precisa falar muito disso. Em 2026, aliás, a gente está completando aí 30 anos de um marco super importante nessa participação política das mulheres, que é a inclusão das cotas eleitorais de gênero na legislação. E aí o Observatório Nacional da Mulher na Política, que está aqui, que faz parte da Secretaria da Mulher da Câmara, ele promoveu um seminário sobre esse tema, e por isso aí que eu acho que a gente já tem que começar logo esse bate-papo, né, Cris? Conta pra gente um pouquinho, como é que surgiu essa história e esses 30 anos, esse marco da inclusão das cotas das mulheres, das cotas eleitorais de gênero, mas a gente sabe que acaba sendo cota para as mulheres na legislação. E aí fala um pouquinho também desse seminário, que não reuniu pesquisadores só aqui do Brasil, a gente teve aí 7 países participando desse debate, né?
Essa inclusão das mulheres, como você bem falou, né, as cotas são de gênero, ou seja, os partidos têm que lançar no mínimo 30% de candidaturas de um dos gêneros, mas a gente sabe que acaba se transformando numa cota para candidaturas femininas, né? Infelizmente. Essa inclusão ela foi feita nas eleições municipais de 1996, acompanhando uma discussão mundial que se fez naquele momento, né, sobre a baixa participação feminina na política, nos espaços de poder em geral. Então, quando a legislação passa a obrigar os partidos, né, a lançarem pelo menos 30% de candidatas, que é o que nós temos no Brasil, uma cota de candidaturas, a ideia do legislador é que esse número de mulheres nos espaços de poder, especialmente nos legislativos, fosse sendo ampliado até alcançar 30%, mas também mirando em um futuro na paridade, que seria a igualdade entre homens e mulheres nas representações, ou seja, uma proporcionalidade à população. Se nós temos 52% de mulheres na população, teríamos 52% de mulheres nos parlamentos, né, no caso do Brasil. Mas o que, que a gente tem visto, né? Já se passaram 3 décadas, desde 1996, a gente fez esse seminário internacional agora no final de abril, exatamente como uma forma de relembrar e de celebrar as 3 décadas de aplicação dessa legislação, mas o Brasil continua com um dos mais baixos índices de mulheres nos parlamentos do mundo, né? Em 2022, a gente elegeu apenas 18% de deputadas federais. E entre 192 países, a gente está na posição 133, ou seja, 133ª nesse ranking. Nós estamos atrás de todos os países das Américas, por exemplo, né? Então, a ideia do seminário, que foi organizado pela professora Clara Araújo, né, da UERJ, que é uma parceira do Observatório, e que, como você disse, reuniu pesquisadores de vários países e brasileiros, era pensar esse problema, discutir o que, que levou a esse problema e as soluções. Inclusive, a professora Danusa foi uma das participantes, esteve com a gente, né, nessa ocasião, no final de abril, e nesse seminário, o ponto principal defendido pelos especialistas foi realmente nós tentarmos estratégias para alcançarmos a paridade de gênero nas instituições e nos espaços de poder. E um outro ponto que foi mencionado, que eu acho que é importante a gente pensar, né, nesse ano eleitoral, foi a questão da violência política de gênero e de como que ela repercute na atuação política das mulheres, né? E aí, dentro do grande assunto da violência política, que ela tem várias formas, enfim, foi comentada a questão do baixo financiamento eleitoral pelos partidos, né? Ou seja, a aplicação que hoje, pela legislação, é obrigatória no mesmo percentual das candidaturas, mas, no mínimo 30%, mas é um dos maiores obstáculos percebidos ainda pelos especialistas que estão estudando o tema, né, no Brasil e também em outros países, né?
E aí, Cris, você mencionou aqui a participação da professora Danusa nesse seminário e, claro, nessa discussão como um todo, você falou de financiamento. E é interessante você vincular o financiamento como violência política de gênero. Por que, que a gente pode falar disso, professora Danusa, que é uma violência política de gênero? E como que a gente pode também garantir que os partidos invistam nessas candidaturas femininas?
Bom dia.
Bom dia.
Ana Raquel, Cris, todo mundo. Então, eu acho que a gente tem um problema com muitos fatores, né? E aí um dos fatores tem a ver com financiamento, mas se a gente vai voltando e tentando entender de onde que vem a decisão sobre o financiamento, a gente chega no que eu acho que também foi o que a gente discutiu ali no evento, e a gente chega no ponto de entender que quem dirige os partidos políticos é que toma as decisões sobre como os recursos que os partidos têm vão ser aplicados nesse momento eleitoral, né? Não só no momento eleitoral, mas no momento do mandato também, né? Os partidos organizam a vida política. Então, a gente não pode pensar nas candidaturas de maneira isolada. Essas candidaturas de homens e de mulheres estão situadas dentro de um planejamento que é dos partidos políticos. Claro, os partidos são muito diferentes, eles se organizam de maneira diferente, mas quando a gente pensa a participação das mulheres nos partidos, por mais que os partidos sejam variados e eles realmente se diferenciem em muitos pontos, a gente vê que tem uma constante de que as mulheres não estão nas direções dos partidos políticos, a agenda das mulheres, das suas próprias carreiras, né, e da priorização das suas candidaturas e da sua trajetória política, isso normalmente não está na prioridade do partido, porque as mulheres também estão ausentes das direções partidárias. Isso vai se refletir na sua condição de construir carreira política, de construir uma vida na política, né? E na sua condição também de atuação, inclusive depois de eleitas, né? Porque há muitas dificuldades. Quando a gente fala de violência política de gênero, a gente está falando de todas essas dificuldades que as mulheres enfrentam de maneira sistemática, de forma a minar a sua possibilidade de construir carreira, de exercer as atividades do mandato, de atuar politicamente. A gente também não está falando só das candidatas, né, das políticas profissionais, mas a gente está falando de todas as mulheres que atuam na política. A gente está falando também de ativistas, a gente está falando de jornalistas, por exemplo. Então, violência política de gênero é algo bastante amplo, pensando na limitação sistemática da atuação política das mulheres, né? E no caso das candidaturas, o subfinanciamento, como ele é sistemático, a gente consegue entendê-lo como uma violência política que acontece dentro do partido. Então, não é só que as mulheres que são políticas profissionais, elas competem com candidatos e candidatas de outros partidos. Elas competem internamente ao partido. E muitas vezes as direções partidárias, e isso é sistemático, não investem na carreira das mulheres, na competitividade dessas candidaturas. E isso vai se refletir, então, num problema mesmo de representação das mulheres, né? Que não é um problema delas, é um problema geral do sistema político, principalmente do sistema partidário.
E aí, eu fico pensando o seguinte, muitas vezes a gente vê, então são 30 anos de cotas, em tese 30% ali, quer dizer, tem que ter 30% de candidaturas. A gente está 30 anos depois com 18% de mulheres no parlamento. E aí tem uma discussão, inclusive, que está lá no Senado, uma discussão sobre... Então, não seria o caso de ter um percentual, de fato, ali de cadeiras, em vez de a gente falar de candidaturas? Esse é um debate também que é colocado, mas existe ali também diferenças em relação ao que está sendo discutido no Senado, porque tentaram colocar, assim, existe uma discussão de assegurar 20% das cadeiras nos parlamentos para as mulheres, mas são 30% de candidaturas. Como é que fica esse debate nesse momento, professora Danusa?
Então, as pessoas que pesquisam essa área, que são especialistas no tema, é um consenso que seria um retrocesso ter uma reserva de 20% das cadeiras. Acho que por dois motivos. Um, que 20% já é menos do que os 30% de cotas que temos há 30 anos. Muitas vezes, as cotas que estão aí há 30 anos e que a gente vê que tem uma aplicação limitada, elas se usa o argumento das conclusões dos estudos, né? Olha, as cotas de candidaturas parecem não estar funcionando. E aí se usa esse argumento para falar, então elas não servem para nada, vamos abrir mão delas, né? Porque elas não estão funcionando. Mas não é isso, né? Elas não estão funcionando porque elas não são aplicadas adequadamente. Os partidos políticos, eles têm sistematicamente deixado de cumprir essas cotas, eles passam a cumprir as cotas de candidatura, né, de registro de candidatura, pelo menos 30%, só em 2014. E aí, quando tem a decisão do TSE, depois do STF, de que essas cotas elas implicam sobre o fundo eleitoral e o horário de propaganda eleitoral gratuita, aí sim os partidos não cumprem, né? E